O 13º Congresso da UNITA está a confirmar o regresso de Adalberto Costa Júnior, a liderança do maior partido na oposição, e reside agora no futuro a expectativa da sociedade política sobre qual será a posição do Tribunal Constitucional em relação à validação deste ato. O Congresso foi precedido com um ambiente de alguma agitação e muita especulação. Ficou também marcado com atos de suspeição de alguns membros da Comissão Política, acusados de violarem os estatutos do partido, ao terem solicitado uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional para anular o conclave. Os militares visados queixam-se de terem sido alvos de ameaças, calúnias e difamação e assédio públicos com relação a posições políticas por si tomadas em defesa da Constituição, da legalidade e dos estatutos da UNITA. No discurso de abertura, o presidente cessante da UNITA apelou à União e pediu aos congressistas para não abrirem fissuras nas linhas de defesa do Galo Negro, de forma a não afetar a coesão do partido. Isaías Samakuva disse que este Congresso deve servir para controlar os ânimos e as emoções, para não se perder tudo o que se conquistou. O analista político Olívio Quilombo constata com alguma preocupação uma aparente influência externa muito forte contra o maior partido na oposição e aponta o facto do adversário da UNITA usar meios públicos para concretizar os seus objetivos.
A narrativa discursiva do Dr. Isaías Samakuva foi interessante, porém, faltou algum condimento. Por exemplo, eu gostava de ouvir que ele se dirigisse também ao candidato, embora seja um discurso de início do Congresso. Talvez no final possa naturalmente olhar para isso, mas ele olhou muito para os congressistas, chamou a atenção sobre a responsabilidade que têm com o momento político que o país, o partido vive. Há uma assunção de que, de facto, a anulação do Congresso é mesmo política, isso internamente, e, portanto, caberá agora ter responsabilidade e maturidade suficiente para contrapor esta situação. Ficou patente também no ar, e isto é uma preocupação para mim, que, de facto, há uma influência externa muito forte, que parece que o discurso trouxe naturalmente uma frase que é o adversário usa com toda a força meios públicos para a luta política. Portanto, há aqui uma assunção de que há de facto defesa externa. E o doutor Samakuva deixou ainda no ar que é preciso saber identificar realmente os adversários. A União estava claro no momento de muita pressão política, e que é bastante pesado para um partido político que vai a eleições desde os próximos, digamos, 8 meses.
Mas, doutora, a propósito desta perspectiva da sua abordagem dos adversários, mas também há analistas que afirmam que os adversários, para além de serem externos, que a UNITA tem identificados, mas internamente parece também que a situação, do ponto de vista da própria gestão, não está a ser muito fácil.
Eu acho que não está a ser fácil, e ali o desafio da Constituição não vai ser, depois de ser eleito, tentar segurar as pontas, conversar com os descontentes e unir a UNITA. Esse vai ser o seu maior desafio. Porque há também alguma resistência para a sofisticação política. Ok, isso é muito importante também ser dito com esta frontalidade. Porque é preciso que os partidos se sofistiquem, e cada contexto tem um contexto. Cada contexto exige uma liderança. E me parece que a liderança desse contexto é uma liderança muito próxima aos finais, que é o do olhar da sociedade civil. Agora, se isso não fosse verdade, digamos, a questão interna não fosse verdade, não haveria, portanto, a suspensão que houve de 3 militantes. Certo? Isso é algo muito sério, o que demonstra que foi uma atitude pesada, que a UNITA achou ser necessária ser aplicada agora. Podia muito bem ser feita pós-Congresso, mas decidiram fazê-lo agora. Portanto, há que assumir agora, fazer a gestão das consequências dessa ação. Portanto, o grande desafio será do novo presidente, que já foi eleito, que poderá ser novamente eleito, tudo indica que sim, em tentar aproximar-se destes passos turvos dentro da UNITA. Okay.
Aqui também uma narrativa muito na perspectiva fatalista de que, em função da suspensão destes alguns militantes que era, são membros da própria comissão política, e o facto de terem ido até ao tribunal, e fala-se igualmente de ter sido o próprio tribunal, os próprios militantes, neste caso, terem também avançado para uma ação principal, isto pode abrir uma perspectiva de uma nova anulação deste Congresso. Também esta sua ideia?
Quer dizer, como tal, não diria, porque eu não quero olhar o que um partido deixa a tão baixo nível em termos de gestão política e prefira resolver isso fora da sua asta pública. E o serviço federalmente foi violado, porquanto estes militantes tinham hipóteses mais do que necessárias dentro do partido de esbater todas as ações ao nível das estruturas de resolução interna. O que eles fizeram foi ir diretamente ao Tribunal Constitucional, portanto, aqui queimaram algumas etapas, e foi por isso que houve essa ação condenatória. E mais, esta ação foi votada.
Olívio Quilombo olha para os desafios colocados no caminho de Adalberto Costa Júnior e aponta a Frente Patriótica Unida como a máquina política de alternância. O analista chama, no entanto, a atenção de que o Antalá não está bem, mas a Unida também não está melhor.
Se há gente da Unida que não está disponível a fazer essa transformação, deverá a Unida ter capacidade de dizer a essas pessoas que o momento exige uma outra análise. Agora, não quero acreditar que mais militantes impugnam o processo. Eu não quero acreditar nisso. Não é sério. E não quero acreditar na falta de cidade na unidade do partido que está hoje no meio das eleições. Tem de estar à altura, não de desafios internos, mas de desafios externos, que é, portanto, o pleito eleitoral.
E agora, olhando para as forças ocultas que estão por trás, eventualmente, destas motivações dos militantes que interpuseram esta providência cautelar, não estarão no jogo daqueles que pretendem criar cada vez mais um desgaste interno da própria UNITA?
Olha, se a ideia for essa, eu acho que é uma má ideia. A dinâmica política pressupõe que os congressos também criam essas rupturas. Claro, aqueles que perderam têm que perceber que não perderam para o adversário, perderam para o seu próprio partido. E logo, internamente não há derrotas. Internamente há vitórias de listas do mesmo partido. Logo é, a lista que ganhou, engrossamos essa lista. O que eu posso dizer é que o Antalá não está bem. Isto é um facto. Mas a UNITA também está no seu melhor. Agora, a missão do novo líder é tornar a UNITA melhor para poder capitalizar com este momento político que vem ali à frente.
A eleição de Adalberto Costa Júnior poderá ser um novo empecilho para o seu principal adversário político?
Eu acho que sim.
Que investe tudo no sentido de desgastá-lo do ponto de vista da sua imagem?
Eu acho que sim. Eu acho que se o orador não valesse o que vale, não se iria investir o que está a investir até ao ponto de se ir a tão baixo nível para ridicularizar e desmobilizar um partido político.
Acho que
pessoa. E mais, permita-me. A questão da frente patriótica é uma questão séria. E eu acho que começo a entender que temos mais a frente patriótica do que a UNITA como tal. A UNITA parte da frente patriótica. A UNITA da frente patriótica capitaliza, ou seja, capitaliza mais e robustece essa frente. E eu acho que o MPLA mais tem nessa frente. Portanto, de mobilizar essa frente é um dos maiores objetivos do MPLA. E começa por pressionar o líder que assumiu o compromisso da frente, pelo menos do ponto de vista do interesse, que são quatro, não são três forças, um projeto político e um partido político, no caso, a UNITA e o Bloco Democrático para já.
Para o analista Albino Paquifi, a UNITA vive um clima de muita pressão e questiona o facto de não terem sido tomadas medidas mais cedo para contrapor os militantes descontentes.
A minha expectativa é grande porque, de facto, o Congresso acontece sobre, não digo discordâncias, mas, de facto, sobre uma pressão. A UNITA está sob pressão neste momento, me parece. Percebe-se nos seus membros, mas, essencialmente, porque a UNITA começou a tomar medidas que devia ter tomado já há algum tempo, que é manter alguns membros dentro da UNITA que estão discordantes com os estatutos da UNITA suspensos. A UNITA suspendeu há 3 dias ou 4 dias, suspendeu 8 membros e voltou a suspender mais 3.
Hoje, David Mendes, José Pedro Catium e o novo secretário presidencial de Luanda.
E veja, Leda, que é gravíssimo quando está nessa suspensão uma figura como o Pedro Catium. que concorreu, portanto, ao cadrão máximo da UNITA em 2019, juntamente com o engenheiro, mais três, e, portanto, me parece que a coisa não está exatamente como nós pensámos. Agora, há aqui uma questão que, na minha perspectiva, enquanto analista, me parece que fica clara. Porque enquanto pensávamos que os males vinham todos de fora, não é? Há uma perspectiva que nos diz que alguns males vêm de dentro. Ou seja, há uma discordância no interior da própria UNITA, e na verdade na conferência que houve há dois ou três dias, quando o engenheiro Adalberto Costa Júnior nos convidou no Hotel Fórum, eu coloquei esta pergunta, que é uma pergunta interessante, que tem que ver com o facto de haver necessidade de internamente a UNITA se organizar, no sentido de fazer com que os militantes cumpram os estatutos e, havendo alguma questão que seja preciso discutir, discuta-se dentro do partido e não fora do partido, porque é isso que tem provocado muita confusão. Quer dizer, primeiro há a regra da subordinação da maioria, da minoria à maioria. Se alguma coisa não está, se alguns não estão de acordo dentro da UNITA, esta minoria deve estar de acordo com a maioria. Não é que seja obrigatoriamente, mas há ainda a possibilidade de, dentro do próprio, digamos, do próprio Partido UNITA, discutir-se essas questões em duas ou três, em duas reuniões para, de facto, se sanar aquilo que constitui o ponto de desacordo. Mas a mim me parece estranho que muitos destes militantes, ao invés de fazerem isso dentro do partido, recorram para instituições fora do partido.
Albino Paquisi fala da existência de uma crise geracional no seio da UNITA, mas destaca o facto de Adalberto Costa Júnior apresentar uma outra perspectiva política e de abertura.
Há aqui um problema. Será que a UNITA internamente não consegue esbater a discussão total? Esse é um problema que nós não conseguimos responder, porque na última conferência, na reunião que houve no Sovismo, nós fomos convidados, enquanto analistas e fazedores de opinião, fomos convidados, mas não chegamos a entrar e a reunião foi à porta fechada. Essa pergunta também não saberia responder, talvez outra pessoa possa responder. Porque se os militantes recorrem permanentemente a instituições, como por exemplo o Tribunal Constitucional, e não internamente no partido, significa que talvez internamente não seja possível o diálogo, não é? Isto é uma possibilidade que a gente põe. Aqui há uma percepção clara, e penso que a UNITA terá percebido isso, e uma parte considerável dos membros da UNITA também terão percebido isso, que o Adalberto Costa Júnior faz diferença. Ponto. Isto é um ponto que nós temos que aceitar. Faz diferença porque abre a UNITA para uma perspectiva diferente, uma espécie de nova UNITA. Cuidado que, eu por acaso estive a conversar com uma pessoa amiga desta matéria, diz que algumas pessoas tradicionalistas da UNITA sentem-se ultrapassadas. Não é? E então, ao mesmo tempo que Adalberto faz a abertura, deixa chateado algumas pessoas que são da UNITA de base. Não, esta crise geracional, mas que é uma crise importante, essencialmente porque, para todos os efeitos, Adalberto apresenta uma perspectiva diferente daquilo que é a própria UNITA. Agora, é evidente, Helena, vamos convir, e se nós quisermos fazer essa análise, naturalmente, sem grandes influências, perceberemos que Adalberto faz uma diferença grande e vai conseguir analisar porquê. Porque, efetivamente, o que a UNITA está a fazer agora em 2021, e a lei acompanhou, todos nós acompanhamos, é conformar, portanto, a legalidade que é pedida pelo Tribunal Constitucional. Eu me parece muito claro que, uma vez que as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório, a UNITA fez bem em acatar aquilo que é a decisão do tribunal e agora, naturalmente, conformar, portanto, aquilo que é o pedido do tribunal. Na verdade, o que se quer, pelo menos nós, enquanto analistas, a nossa perspectiva é que haja a realização do Congresso. Depois, internamente, resolvem-se outras questões. Porque eu deixo-me dizer-lhe com muita clareza que me parece que há muito mais gente dentro da UNITA que não esteja de acordo com o rumo que está a tomar agora o partido, me parece a mim. Isso é uma perspectiva que me parece a mim. Não poderá parecer aqueles que estão dentro da UNITA e que são militantes, não é o meu caso, não é? Mas, para todos os efeitos, o ambiente estará criado. Estará criado. Para lá de que temos a força policial para todos os efeitos, não correndo bem, está lá a polícia para efetivamente dirimir qualquer coisa que possa existir.
Entretanto, o jurista Almeida Sebastião considera que a eleição de Adalberto Costa Júnior é a principal atração do 13º Congresso da UNITA. Almeida Sebastião fala de algumas consequências que podem advir depois do Congresso.
O que eu acho e que o que é razoável é que a vida dos partidos políticos com assento parlamentar interessem à sociedade. Eu acho que é razoável, porque são os principais atores políticos e são eles que intervêm no processo de produção das leis e faz todo sentido que, pronto, que o que acontece internamente, principalmente ao MPLA e à UNITA, que são os maiores partidos. Portanto, a situação e a oposição. O que se espera, e é o que deverá acontecer, é que o Congresso vai eleger Adalberto Costa Júnior. Porque o Congresso, em princípio, a grande atração é justamente esta, é a eleição do presidente, né, que foi destituído no seguimento da deliberação do Constitucional, dando provimento a uma ação que foi instaurada por militantes da UNITA. Ora, o que mais releva neste momento, o que mais parece ser pertinente, é a questão das consequências da reeleição deste Congresso. Né? A instauração da providência que visa suspender ou evitar adiar a reeleição do Congresso, caso venha a ter provimento, no final de todos estes processos, pode acontecer é uma nova anulação do Congresso da UNITA. E por consequência, da eleição do Presidente Adalberto, que vai ser formalizada agora neste Congresso. Estas é que são as questões. Portanto, o que deverá acontecer em breve, a gente já sabe. Vai ser realizado o Congresso da UNITA e vai se eleger o Presidente Adalberto Costa Júnior, líder do partido. Depois disso, é provável que esta eleição venha a ser anulada novamente. Mas vamos aguardar o desenvolvimento dos processos ao nível do Tribunal Constitucional. Né? Tecnicamente, é o que se pode esperar. São as consequências que se podem extrair dos processos que estão a ocorrer, providência e da ação principal.
Finalmente, o jurista Almeida Sebastião volta a rebater à questão da interferência do poder político nos tribunais. O especialista dá exemplos e aponta o Tribunal Constitucional, cujos juízes são designados pelos partidos políticos.
Bem, eu não vou entrar no mérito da questão se tem ou deixa de ter razão. Uma coisa é certa, os tribunais superiores são também tribunais políticos, todos eles.
Uhum.
Todos os tribunais superiores são. Aliás, não chega à carreira de juiz conselheiro quem não tem a sensibilidade política para perceber a decisão não decorre só da sua consciência e da lei. Há também a dimensão política. Mas isto ilustra-se bem com um caso que todos nós devemos conhecer, que é do O.J. Simpson, na América, nos anos 90. O.J. Simpson tinha todas as provas contra ele, não é? Tudo indicava que ele iria ser condenado. E ainda mais por ser negro. Os negros raramente se safam, para passar aqui a expressão, nos tribunais americanos. Mas os juízes perceberam que se condenassem o O.J. Simpson, o país arderia. Os negros iriam, tal como aconteceu com Floyd agora, há cerca de 2 anos. Portanto, o país pegou fogo, não é? Então, quem é juiz no Tribunal Superior tem que perceber também dessa perspectiva, portanto, a abordagem dos processos. E então, e mais, assemelha-se à carreira de um militar quando chega a general. Ele deixa de ser um mero militar, passa a ser também um político. De modo que todos os tribunais superiores são tribunais políticos, em última instância. Okay? Portanto, isto parece-me que ser... consabido. Agora, se há ou não interferência do poder político nos tribunais, bem, são suspeitas que se levantam. Mas há um elemento que pode alimentar estas suspeitas. É o facto de o Tribunal Constitucional ser constituído por juízes que são designados pelos partidos com assento parlamentar. Isto é de lei. Quem tem mais assentos no Parlamento, designa mais juízes para o Tribunal Constitucional.
Uhum.
Ora, se o critério de designação é puramente técnico ou se leva em conta os antecedentes políticos do juiz que é indicado, isso é outra questão. Não é? Mas o que se espera de um Tribunal Superior, no caso constitucional, que é eminentemente político porque julga questões de natureza muito relevantes para a política, para a vida política de um país, temos que convir, sim, que estamos em presença de um tribunal político.
Almeida Sebastião, Albino Paquice e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipas.